Especialista em educação, Mariana Bruno Chaves. A lei que proíbe o uso de celulares em sala de aula completou um ano. Quais impactos observados a senhora acredita que ela teve na atenção e desempenho dos estudantes?
Bom, essa lei trouxe impactos importantes na rotina escolar, principalmente porque ajudou a reduzir as distrações causadas pelo uso constante do celular em sala de aula. Depois de um ano, muitas escolas já relatam melhora na atenção durante as aulas, mais participação dos alunos e menos interrupções por causa de notificações ou de redes sociais. Quando o estudante não precisa dividir a atenção entre o conteúdo e a tela, ele consegue se concentrar por mais tempo e aprender com mais qualidade. Bom, mas é importante dizer que a ideia não é demonizar a tecnologia. O celular faz parte da vida dos jovens e o desafio agora é ensinar o uso equilibrado e consciente. A tecnologia precisa ser uma aliada na aprendizagem e não uma fonte permanente de distração, né? No fim das contas, aprender exige presença e presença não combina com distração constante.
Há estudos ou dados que mostrem mudanças concretas no aprendizado desde a implementação da lei que proíbe celulares?
Sim, já começaram a aparecer alguns dados importantes depois da implementação da lei. Uma pesquisa da Frente Parlamentar Mista da Educação, em parceria com o Equidade.info, mostrou que 83% dos alunos disseram prestar mais atenção nas aulas após a restrição do uso de celulares. Bastante, né? Esse é um indicador relevante, porque mostra que quando diminuímos os estímulos concorrentes, o cérebro consegue sustentar melhor o foco. Mas é importante lembrar que não é só a ausência do celular que melhora o aprendizado. O avanço acontece quando existe um ambiente mais organizado e intencional, que favoreça essa concentração. A lei ajuda nesse processo, mas o foco é uma habilidade que precisa ser desenvolvida continuamente, dentro e fora da escola, né? Novamente eu digo. Menos distração ajuda, mas aprender de verdade depende de foco cultivado todos os dias.
Quais são os principais efeitos da presença constante de celulares, tablets e videogames na concentração e aprendizagem dos estudantes?
Essa presença constante de celulares, tablets, videogames, principalmente quando ligados àquele entretenimento rápido, pode impactar diretamente, sim, na capacidade de concentração dos alunos, dos estudantes, né? O cérebro vai se acostumando com esses estímulos imediatos, com recompensas rápidas e essa troca constante de atenção, né? Que esses meios digitais aí têm em todos eles. Com o tempo, atividades que exigem mais persistência, por exemplo, leitura, resolução de problemas ou interpretação de um texto, elas passam a aparecer mais difíceis e mais cansativas, né? Além disso, o excesso desses estímulos pode afetar a qualidade do aprendizado, porque quando um aluno está sempre alternando, assim, entre diferentes distrações, o conteúdo tende a ser absorvido, né, de forma superficial. Por isso, a questão não é só, né, tirar ou pensar que a tecnologia é ruim, mas buscar o equilíbrio mesmo e garantir momentos reais de atenção no dia a dia. Aprender bem exige tempo de atenção, e atenção não combina com excesso de estímulos.
Como o excesso de estímulos interfere na retenção de conteúdos, segundo especialistas em educação?
Olha, o excesso de estímulos interfere diretamente na forma como o cérebro processa e principalmente guarda as informações. Vamos pensar assim, olha, para que um conteúdo seja realmente aprendido, ele precisa passar por algumas etapas, entre elas, a atenção, a compreensão e a consolidação na memória. Então, quando existem muitas interrupções, por exemplo, notificações, troca constante de tarefas ou esses estímulos rápidos, esse processo, ele fica fragmentado, né? Então, o aprendizado, ele perde qualidade. Os especialistas, né, em educação, né, todos assim concordam que, o que a gente diz? Que sem essa atenção sustentada, o aluno até entra em contato com o conteúdo. Mas esse conteúdo, ele não se consolida, né? O aluno não aprofunda, então esse conhecimento, ele não fica na memória de longo prazo, vamos dizer assim. É por isso que reduzir distrações e criar momentos reais de foco é fundamental para melhorar a retenção do conteúdo. Vamos pensar assim, ó, sem atenção contínua, a informação ela passa, mas o aprendizado não fica.
Quais hábitos simples e estratégias de rotina podem ajudar a desenvolver a concentração dos alunos?
A concentração é uma habilidade que se desenvolve com prática e principalmente com constância. Mas a boa notícia, sim, é que alguns hábitos simples eles já podem fazer bastante diferença. Por exemplo, como manter uma rotina previsível, né? Assim, com horários definidos para estudo, para lazer, para descanso. Essa organização da rotina, ela já ajuda o cérebro a entender quando é hora de focar e quando é hora de relaxar. Então vejam que assim, uma rotina estruturada, ela já ajuda muito, né, nessa construção da concentração, dessa habilidade. Outra coisa que é importante é ter um ambiente adequado para estudar, né? Um ambiente com menos distrações visuais e principalmente digitais, e limites claros para o uso recreativo de telas, né? Especialmente antes das tarefas escolares. Então, ter esses combinados sobre os momentos, né, de usar a tela para a recreação, né? Essa tela aí mais passiva. Outras atividades que a gente pode citar são atividades como leitura, né? A leitura de livros que requer uma atenção mais sustentada, jogos de lógica e exercícios que exigem uma atenção mais contínua, né? Assim, mais do que um vídeo que está sendo rolado, vamos dizer, né? De 30 segundos, exercícios que aí demandam essa concentração mais longa, mais sustentada. Tudo isso ajuda a fortalecer o foco aos poucos, né? Passo a passo, um pouco por vez. São essas pequenas atitudes mesmo do dia a dia que constroem a capacidade de concentração, né? Não tem assim tanto segredo. A concentração não é um talento, é um hábito bem construído.
Quais estratégias específicas a senhora recomenda para lidar com distrações digitais em sala de aula?
Bom, no Kumon, a gente entende que a tecnologia ela pode ser uma aliada quando é usada com propósito e orientação, né? Por isso, é mais do que simplesmente proibir os dispositivos, né, a tecnologia, é uma estratégia que a gente recomenda é dar direção ao uso, né? A esse uso de qualidade, a esse uso ativo das telas. Então, um exemplo que a gente tem aqui é o Kumon Connect, em que o método Kumon, ele é realizado pelo tablet, mas com objetivos claros, um acompanhamento constante e foco no aprendizado, né? É o nosso caminho, é o nosso aqui, a nossa estratégia dentro do Kumon para ensinar a usar as telas com qualidade. O que a gente vê é que o mais importante de tudo é organizar o tempo de estudo, né? Estabelecer metas e acompanhar esse progresso do aluno, sempre com o apoio da família, claro. Quando existe essa estrutura e também a constância, o estudante ele vai aprendendo a usar a tecnologia com mais responsabilidade e autonomia, reduzindo as distrações. O problema não é a tecnologia, é a falta de direção no uso dela.
Qual é a importância do desenvolvimento da concentração para a aprendizagem a longo prazo?
Bom, como eu disse, a concentração, ela é a base do aprendizado de longo prazo, tá? Para que esse conteúdo seja realmente assimilado, o cérebro ele precisa de tempo e de foco para compreender, organizar e consolidar toda a informação na memória. Então, quando falta essa atenção sustentada, o aprendizado tende a ser mais superficial e acaba sendo também esquecido com mais facilidade. Além disso, a concentração ela está ligada a outras competências importantes, como, por exemplo, autonomia, raciocínio lógico e capacidade de resolver problemas. Então, quando a criança ela aprende a sustentar o foco, ela não melhora só o desempenho escolar naquele momento. Ela desenvolve uma habilidade que vai acompanhar por toda a vida acadêmica e profissional, né? Quem aprende a se concentrar hoje, aprende melhor para o resto da vida.